temos que olhar para tudo o que integra a sua identidade e isso, no caso da língua e das línguas, é muito importante porque, infelizmente, demasiadas vezes no nosso país esquecemos que há mais do que uma língua oficial em Portugal e, portanto, saudamos e acompanharemos essas iniciativas. A valorização da diversidade linguística é uma das partes mais ricas de qualquer sociedade democrática. Mas há, de facto, e este debate traz-nos a estas matérias, alguns dados que são preocupantes, que são alarmantes, alertas que, nomeadamente, já foram aqui referidos de um estudo recente da Universidade de Vigo, do professor José Henrique Costas, que nos dá nota de que se algo não for feito em 20 anos, o mirandês poderá desaparecer. A verdade é que aquilo que foi verificado é uma quebra de 50% do número de falantes de mirandês, uma ideia de uma espécie de abandono das instituições públicas desta matéria, uma falta de enquadramento institucional, ou seja, um enquadramento institucional desadequado, apesar da lei do mirandês já datar de 1999, e, portanto, devemos, obviamente, aprovar e avançar em todos os mecanismos que ajudem a ultrapassar esta matéria. Gostava de colocar aqui uma questão que me parece absolutamente relevante neste debate, que tem a ver com o papel da educação e da escola nesta matéria. Em 2019, o Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro apontava algumas falhas à forma como estava instituído o ensino de língua mirandesa. Em 2022, no entanto, já se verificava um aumento do número de alunos a estudar mirandês. Creio que, se calhar, devemos aprofundar o debate sobre será que se deve manter opcional naquela região ou não, será que precisamos de um modelo diferente para que chegue a mais estudantes e até à própria comunidade. E, de facto, depois, em 2023, é-nos apresentado o tal estudo da Universidade de Vigo, que aponta ainda, apesar de tudo, algumas insuficiências, alguns entraves, nomeadamente na parte de construção de materiais pedagógicos, de materiais didáticos e que, portanto, poderão ajudar aqui. E a Assembleia da República tem um papel, creio eu, na ajuda e na interajuda que tem que existir com o poder local, obviamente, neste caso, para esta matéria. E, portanto, além do sentido em que vão estas propostas, parece-nos que é preciso aprová-las, é preciso apoiá-las, mas é preciso ir mais além, irmos mais à prática daquilo que é necessário para que o mirandês, tal como o barranquenho, possa crescer na nossa sociedade, porque eu creio que é isso que as línguas minoritárias trazem, essa riqueza cultural, e no caso do mirandês temos uma cultura muito, muito rica, muito interessante, que não é tão valorizada quanto deveria ser e, portanto, desse ponto de vista, creio que qualquer democrata em Portugal, a única coisa que pode dizer, sem qualquer tibieza e sem inventar outros temas ao lado, é que, de facto, precisamos de apoiar a língua mirandesa e, desse ponto de vista, apoiaremos estas medidas e esperemos que possamos aprofundar, do ponto de vista educativo, estas matérias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, os dois projetos de resolução hoje em discussão dizem respeito a um dos fatores mais importantes de uma nação, a língua. É aquilo que a todos nos une. Fator esse tão querido ao povo português que levou o próprio Fernando Pessoa a declarar: a minha pátria é a língua portuguesa. Normalmente, quando se pensa em Portugal, pensa-se sempre num Estado-nação único com a mesma língua. Ao contrário do nosso país vizinho, que possui mais de uma dezena de línguas e dialetos identificados e falados por mais de 10 milhões de pessoas, Portugal não é conhecido pela sua diversidade linguística. No entanto, nem sempre foi assim. Uma série de línguas, dialetos e calões eram comuns em várias partes de Portugal. E, entretanto, alguns foram-se perdendo com o tempo, como, por exemplo, o judeu-português. A nossa língua, a nossa forma de falar, as nossas expressões, são um dos fatores que nos tornam únicos, aos portugueses no seu todo e a cada um de nós. A nossa individualidade deve ser motivo de orgulho e jamais o Estado deve punir ou desconsiderar os cidadãos por serem quem são. Ao contrário de regimes totalitários onde existe uma língua única oficial e todas as outras são proibidas, onde as diferenças culturais são corrigidas em campos de reeducação, onde até há, até nem há muito tempo existiam penteados autorizados e roupas oficiais aprovadas pelo Estado, nas democracias liberais primamos, felizmente, e ainda bem, e é como deve ser, pela individualidade como uma das mais nobres formas de liberdade. É, portanto, responsabilidade de todos nós manter vivas as línguas, dialetos e calões que ainda subsistem em Portugal. Deixá-los morrer é também deixar morrer uma parte da pátria portuguesa. A defesa das identidades regionais é um dever do Estado português. Responsabilidade reforçada em zonas deprimidas, de baixa densidade demográfica e que durante demasiado tempo têm sido esquecidas pelo poder central. O reconhecimento da língua enquanto elemento estruturante da cultura é fundamental na preservação e desenvolvimento destas identidades. A língua tem impacto social e económico, valoriza uma região que tem sido esquecida e contribui para a coesão territorial. As populações que há séculos têm preservado o mirandês como espólio linguístico e cultural justificam esta iniciativa, merecem o nosso incentivo e apoio, sendo dignas da nossa admiração. Mas a iniciativa liberal insta e incentiva os poderes nacionais e, sobretudo, locais, bem como a sociedade no seu todo, a ir ainda mais além e a alargar o reconhecimento devido não só ao mirandês e ao barrancanho, mas também ao mindrico, originário da zona de Minde e Miradiário. Senhoras e senhores deputados, estas iniciativas merecem sempre apoio quando somam à identidade nacional, quando potenciam as variáveis cultural, social, diplomática e económica. Nunca podem ser fator de subtração ou desvio daquilo que é o interesse nacional e de tudo aquilo que nos une. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, valorizar e proteger o nosso património linguístico é também salvaguardar a nossa identidade e a nossa cultura. A língua é comunicação, mas também são hábitos, costumes de um povo, tradições, memória. É ponto de encontro, de reencontro, de convívio, é vida. A Assembleia da República teve a oportunidade, em 1999, de reconhecer o mirandês. Em 2021, um barracanho. Esta, inclusivamente, resultando da intervenção e da iniciativa por parte do PCP. Reconhecer e valorizar o importante património linguístico, o mirandês e o barracanho, são passos relevantes. E por isso acompanhamos a proposta que aqui está feita de concluir a adesão de Portugal à Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias. Mas é preciso muito mais. A língua, para ser protegida, para ser salvaguardada, tem de ser falada. E quer nas terras de Miranda, quer em Barrancos, estamos a falar de regiões do nosso país em que se estão a ser fustigadas pelo despovoamento, há milhares a perda de população, há aldeias, particular nas terras de Miranda, em que o número de nascimentos de crianças é muito reduzido ou então já nem sequer há. Estamos a falar de regiões que se encontram isoladas, com enormes dificuldades económicas e sociais, em que faltam oportunidades de emprego com direitos, em que faltam serviços públicos. E, portanto, associado a estes aspectos, há necessidade de investimento, de potenciar o desenvolvimento destas regiões. Mas eu diria também que é necessário a continuação do estudo, da investigação em torno, quer do mirandês, quer em torno do barracanho. Há necessidade de continuar a investir no ensino, na formação de professores, na realização de iniciativas, de atividades que permitam potenciar a utilização também destas línguas. Eu há pouco falava, a língua, para ser protegida, tem que ser falada. E faltam, de facto, falantes. E esta é a questão central relativamente, quando falamos deste património, que é um património do nosso país, que é um património de todos nós, são, de facto, necessárias adotar medidas para essa proteção. E as questões do plano da educação, no plano económico, no plano social, estão diretamente associadas a esta realidade e não podemos escamotear neste debate. Sim, é preciso valorizar, é preciso reconhecer, mas são necessárias opções políticas para que haja de facto um desenvolvimento, e isso tem faltado, e tem faltado muito por parte de sucessivos governos, e era também este aspecto que hoje neste debate queríamos deixar aqui sinalizado da parte do PCP, também o empenho, a intervenção para o desenvolvimento das nossas regiões, para a proteção do nosso património, em que a língua, que as línguas também são parte integrante desse mesmo património.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Concluído este debate, vamos passar à fase de encerramento, este interessante debate. Vamos passar à fase de encerramento e tem a palavra ao Senhor Deputado Berta Nunes, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas, queria começar por saudar os membros da Associação da Língua e Cultura Mirandesa aqui presentes. E dizer que este ainda não é o dia da ratificação, mas é o dia que esperamos que seja muito breve e muito perto do dia da ratificação da Carta. Dizer que só a partir do final do século XX o Estado português reconheceu oficialmente os direitos dos falantes da língua mirandesa. Durante mais de 1000 anos, o povo do Planalto Mirandês, dos concelhos de Miranda do Douro, Mugador e Vimioso, foi capaz de preservar a língua mirandesa e passá-la de geração em geração. No final do século XIX, Leite de Vasconcelos identificou e estudou a língua mirandesa, o que levou a um breve e limitado renascimento da língua. No entanto, mudanças sociais e demográficas ocorridas no século XX nas terras de Miranda levaram a um gradual abandono da transmissão da língua em muitas famílias. Com o reconhecimento da língua pelo Estado português em 1999, observámos uma valorização da língua e o aparecimento de promotores e ativistas como os que hoje aqui estão presentes. Na perspectiva dos falantes, falar a língua deixou de ser motivo de vergonha para passar a ser motivo de orgulho. Existem atualmente vários grupos musicais que cantam em mirandês, como os Galandum Galandaina, que cantam canções tradicionais e usam instrumentos das terras de Miranda, como a gaita de foles mirandesa, flauta pastoril, sanfona e outros, os Pica Tomilho, um grupo de rock rural, os Trasga, os Pica e Trilha, entre outros. Ressurgiram e reforçaram-se grupos de politeiros e, mais recentemente, também grupos femininos, quando tradicionalmente esta era uma dança apenas de homens. Os grupos de politeiros e politeiras associam a dança, a música e os versos em mirandês. Há cada vez mais publicações originalmente em mirandês ou traduções de obras para o mirandês, o que faz com que Miranda do Douro seja o concelho em que mais livros se editam per capita. Desde as publicações da imensa obra de Amadeu Ferreira, fundador da Associação de Língua e Cultura Mirandesa e o expoente máximo deste recrudescimento cultural, aos trabalhos de muitos outros autores, como Adelaide Monteiro, António Bárbulo Alves, Carlos Ferreira, Alfredo Cameirão, Teresa Subtil, Duarte Martins, Alcides Meirinhos e muitos outros, não têm parado de crescer as edições em mirandês. Concluir a vinculação da República Portuguesa à Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias é um ato de fundamental importância para potenciar o desenvolvimento da riqueza cultural e das tradições das terras de Miranda, reforçando o valor do interculturalismo e multilinguismo, concordando todos que tal não deve ser feito em detrimento das línguas oficiais no espírito do Conselho da Europa.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Concluímos este nosso ponto da ordem do dia. Passamos ao ponto 3, petição número 85 2021/15, pelo acesso aos sistemas híbridos de perfusão subcutânea contínua de insulina, bombas de insulina e pela qualidade de vida das pessoas com diabetes tipo 1 em Portugal. E saúdo os representantes da Associação